entrevista.
Foz do Iguaçu, no Paraná, sediou neste mês a 20ª edição do Festival Internacional de Turismo das Cataratas. Participaram do encontro quase 2.000 expositores em 250 estandes. O festival teve atividades voltadas para a geração de negócios e de ações de incentivo ao turismo. O Senado esteve representado pelo senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, e vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Vamos conversar agora com o senador. Senador Jorge Seife, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Santa Catarina. Bom dia, todo o Brasil. Obrigado pela oportunidade.
Senador, pelo que o senhor acompanhou no Festival Internacional de Turismo das Cataratas, que avaliação o senhor faz do momento atual vivido pelo turismo brasileiro, em especial na região sul?
Bom, vamos lá. Adriano, o Festival das Cataratas confirma aquilo que nós, especialmente do sul, já sabemos, né? O turismo brasileiro tem um potencial imenso, mas ainda subaproveitado, né? A região sul, por exemplo, é um destaque. Meu estado, Santa Catarina, oferece mar, serra, gastronomia, turismo religioso, turismo de aventura, turismo de negócios, mas precisamos de um apoio real dos governos, né? Especialmente o governo federal. E não precisamos mais de burocracia e imposto. Estava acompanhando você falando aí da visita do Haddad. Realmente os impostos no Brasil têm escalonado e têm atrapalhado o setor turístico, inclusive com a tentativa de revogação do PERSE, que era um incentivo pós-pandemia que o governo anterior, do Bolsonaro, estava ajudando os setores turísticos a se recuperar. Agora, verdadeiramente o momento é de retomada. Mas se o Estado brasileiro atrapalha mais do que ajuda, nós infelizmente continuaremos o Brasil sendo ultrapassado por países até menores que apostam no turismo como um motor de desenvolvimento sustentável. Mas lá na CDR, nesse festival, nós conversamos lá com os trades, falamos com as pessoas e ouvimos as demandas, inclusive algumas que vamos tratar no Senado.
Ok, bom, senador, sobre aí o senhor falou do turismo, né, do Brasil em comparação com outros países, houve de fato aí um aumento, né, no número de turistas estrangeiros no ano passado que vieram para o Brasil, né, um número recorde, mas o Brasil ainda está bem longe, né, de países em que o turismo internacional é bem mais incrementado. Que o senhor vê aí como obstáculos que impedem o Brasil de receber mais turistas estrangeiros?
Olha, no ano passado foram quase 7 milhões de turistas estrangeiros, mas ainda distante do potencial. Nós somos um país continental. Quais são os obstáculos que nós vemos? Primeiro, a falta de infraestrutura. Aeroporto, estrada, transporte urbano. Quando um turista, especialmente estrangeiro, está vindo para uma terra distante, uma terra que ele não fala a língua, ele precisa dessa infraestrutura básica. Segunda questão, não menos importante, burocracia, né? Empreender no turismo brasileiro é um desafio, não sou eu que estou falando. São os trades que nos procuram, as agências de viagem, as próprias operadoras aéreas que nos falam. Por exemplo, o combustível que é usado, é obrigatório usar no Brasil, é o mais caro do mundo. É um combustível que não congela. Lembrando que o Brasil não tem essa dificuldade, nós temos um clima predominantemente tropical. E posso parar por aqui com uma terceira decisão, que é a políticas erradas, como o fim da isenção do visto para países estratégicos, né? Isso é ideologia acima do bom senso. Ou o Brasil entende que o turismo é um negócio, ou continuaremos perdendo espaço para países com menos atrativos, mas com inteligência estratégica e de burocracia. Então é importante que nós, juntos, independente de bandeiras políticas, consigamos enxergar o turismo como uma grande oportunidade para o Brasil e para os brasileiros.
Bom, o senhor está falando aí, né, do fim da a exigência de visto, no caso, né, para turistas dos Estados Unidos, Japão, Canadá, Austrália. Como é que está essa questão aqui na discussão no Congresso Nacional, as perspectivas, e também como é que o senhor vê aí a comparação da política brasileira de exigência de visto com países da América do Sul, no caso, Argentina e Chile?
Vamos lá. Aqui no Mercosul, são os turistas que mais nos visitam, são da América do Sul, especialmente do Mercosul. Mas veja, Adriano, o turista americano, o turista australiano, o turista canadense e o turista japonês são turistas que vêm com muitos recursos para gastar. São países de primeiro mundo, com renda per capita altíssima. Então, no passado, no governo anterior do presidente Bolsonaro, nós, na época, o ministro do turismo tirou essa exigência de visto, de pagar taxa, de burocracia. Então você imagina que você é americano, você quer visitar um país na América do Sul. Se você vai para a Argentina, é só apresentar seu passaporte que você entra. Se você vai para o Brasil, precisa ir na embaixada, pegar fila, pagar taxa. Para onde você vai escolher ir? O que é mais fácil para você? Então, essa foi uma medida ideológica que atrapalhou esse turista internacional de vir deixar recursos para o Brasil. Nós conseguimos derrubar isso no Senado, por ampla maioria, e agora esse assunto está na credem da Câmara. Inclusive, eu já liguei para o deputado Felipe Barros para ele colocar isso em pauta, que eu tenho certeza que a Câmara vai derrubar também e definitivamente eliminar essa medida, que não é uma medida inteligente, é uma medida ideológica e uma medida que atrapalha o Brasil e os brasileiros.
Nós estamos conversando com o senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, e vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O senador esteve recentemente em Foz do Iguaçu, no Paraná, representando o Senado no Festival Internacional de Turismo das Cataratas, um evento para discutir ali a situação do turismo brasileiro, exposições, ações. Senador Jorge Seif, o senhor falou até agora do turismo internacional, né? O que fazer para atrair mais turistas estrangeiros. Agora o Brasil também tem um potencial turístico doméstico. Como é que o senhor vê aí o potencial do Brasil nesse campo e o que fazer para que o brasileiro possa conhecer melhor o seu próprio país?
Adriano, o turismo doméstico é um gigante adormecido e vou me explicar. Nós somos mais de 200 milhões de brasileiros que podem movimentar outros municípios, outros estados, viajando estado a estado. O que falta, muitas vezes nós ouvimos, primeiro é a questão das linhas aéreas. As passagens, por exemplo, para eu ir para São Paulo ou para Florianópolis, trechos pequenos, às vezes estão custando 4-5 mil reais. Isso afasta o turista, porque o encargo mais caro do turismo acaba sendo o deslocamento aéreo. E segurança. Por mais que as pessoas não achem que tem a ver, você não vai visitar, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro sem preocupação com segurança pública, porque nós vemos os noticiários. Então, estrutura básica, como mais linhas aéreas, mais aeroportos e segurança, seria um bom começo para incentivar esse turismo doméstico. E o governo poderia ajudar a reduzir os custos de voo, como eu falei antes, tirando essa exigência desse combustível que não congela, já ajudaria as companhias aéreas a baratearem seus voos. Outra, abrindo o mercado brasileiro para empresas estrangeiras. Hoje, basicamente, nós temos Latam, Gol e Azul, né? E também essa questão da burocracia, né? Facilitar as companhias aéreas, não colocando, por exemplo, não aumentando o IOF, que as pessoas, quando viajam, Adriano, parcela no seu cartão de crédito. IOF incide diretamente no cartão de crédito, prejudica as pessoas que já vão pagar voos caros, ainda tem que pagar taxa para o governo, imposto para o governo. Então, essas medidas que eu considero simples e medidas inteligentes ajudaria o brasileiro a viajar mais dentro do Brasil.
Senador Jorge Seif, tem aqui a participação dos nossos ouvintes, que estão acompanhando a transmissão, né, em todo o país. O Gene Nelson, ele está em São Luís e está perguntando aqui, ele fala o seguinte: o turista quer também segurança. O que fazer, já que esse item ainda não foi comentado pelo senador? O que que pode ser feito na área de segurança para o turista? Não só, claro, o turista brasileiro, mas também o turista estrangeiro.
Olha, na verdade eu falei anteriormente, né, que as pessoas, por exemplo, evitam viajar para o Rio de Janeiro por um medo da segurança pública. A segurança pública, eu considero que seja um item ideal, né, um item muito importante para o turista dentro e fora do Brasil. Você não vai expor a sua família, você não vai se expor em locais perigosos com alta periculosidade, com medo de assalto, roubo de celular e até sequestro. Então, medidas como repressão ao crime organizado, penas mais duras, essa questão do, por exemplo, da audiência de custódia, que o bandido até às vezes é pego com drogas, é pego com armas e é liberado na audiência de custódia, nós estamos discutindo isso no Senado. E qual é a nossa proposta? Se a pessoa já passou alguma vez pela audiência de custódia e é reincidente, ou seja, cometeu outro delito, cometeu outro crime, não pode sair mais na segunda audiência de custódia. Então, medidas como essa nós estamos discutindo dentro do Senado para dificultar a vida do malfeitor, porque acaba que ele é incentivado. Olha, seu roubo, seu assalto, se eu carrego droga, se eu carrego arma, vou para uma audiência de custódia e sou liberado, qual é a repressão, o crime que o nosso país está fazendo? Veja o exemplo de El Salvador, que era um dos países mais perigosos do mundo, hoje é o mais seguro do mundo. Por quê? O novo governo de El Salvador, o Bukele, o presidente, que ele fez? Endureceu as penas contra os criminosos. E aí o crime não prospera, o criminoso passa a pensar duas vezes antes de cometer um delito. Então, importantíssimo essa pergunta do nosso amigo lá de São Luís do Maranhão, e nós estamos trabalhando dentro do Senado para endurecimento de penas, especialmente audiência de custódia, não seja incentivo para a criminalidade prosperar.
Senador Jorge Seif, muito obrigado pela entrevista, por ter atendido ao nosso convite. Bom dia para o senhor, até uma próxima oportunidade.
Quero agradecer bastante. Vocês que estão nos ouvindo de todo o Brasil, é importante acompanhar o trabalho dos parlamentares. E peço, com muito respeito, a sua gentileza e o seu carinho para nos seguirem nas redes sociais. Sugestões, críticas, proposições de leis, pedido, né, de emendas, no caso, para o estado de Santa Catarina, nós estamos sempre atentos. E é um canal de comunicação direto entre o cidadão e o Senado e a Câmara. @JorgeSeif Júnior. Muito obrigado e um forte abraço.